Senhora Presidenta, eu quero falar rapidamente sobre o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. A ONU escolheu a erradicação do trabalho infantil como uma das metas dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. O dia 12 de junho, Dia dos Namorados, hoje foi escolhido como data símbolo dessa luta em busca de resgatar sonhos e esperanças de milhões de crianças e adolescentes. A Convenção 182 da OIT, adotada pelo Brasil, determina que as piores formas de trabalho infantil devem ser eliminadas com urgência. Todas devem ser eliminadas. Mas, afinal, o que a OIT considera como pior forma de trabalho infantil? Primeira, práticas análogas à escravidão, tais como a venda e o tráfico de criança. A servidão por dívidas, incluindo recrutamento forçado ou obrigatório, com vista à sua utilização em conflitos armados. Segunda, a utilização, recrutamento ou oferta de uma criança para fins de exploração sexual, de produção de material pornográfico ou de espetáculo dessa natureza. Terceira, a utilização, o recrutamento ou a oferta de uma criança para atividades ilícitas, nomeadamente para a produção e o tráfico de entorpecentes, tal como são definidos pelas convenções internacionais. Quarta, os trabalhos que, pela sua natureza ou pelas condições em que são exercidos, são suscetíveis de prejuízo à saúde, segurança ou à moralidade. No Brasil, o Decreto 6.481, de 2008, definiu quais são os tipos de trabalho proibido para todas as pessoas menores de 18 anos. O nosso país avançou nos últimos 10 anos no combate a esta terrível chaga que emprega na sociedade. Mas é certo também que temos muito a fazer e avançar do ponto de vista de políticas públicas nesse sentido. Conforme dados do Ministério Público do Trabalho, há 5 milhões de menores que ainda estão nesta situação no nosso país. No Rio Grande do Sul, foi constatado cerca de 126 mil crianças de 5 a 15 anos que estão trabalhando. Hoje pela manhã, foi lançada no Ministério da Justiça, pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, a campanha Vamos Acabar com o Trabalho Infantil em Defesa dos Direitos Humanos e da Justiça Social. Já a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação, a CNTE, também se engajou nesta luta. A entidade defende a educação como instrumento poderoso na erradicação do trabalho infantil. Hoje, ela está levando essa discussão para toda a comunidade escolar através de debates, painéis, murais, manifestações artísticas, pesquisas e, assim, desta forma, ajudando a pavimentar um futuro mais digno, onde a criança, como diz a frase, esteja na escola. O lugar da criança é na escola. Portanto, senhoras e senhores senadores, esse registro do dia 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, tem a ver, inclusive, com o Dia dos Namorados, que todos possam, nesse dia, ter a dedicação plena para o amor, pelo carinho, pelo respeito e a defesa das nossas crianças. Senhora Presidenta, aproveitando ainda meus 6 minutos, eu quero destacar que hoje a Comissão de Direitos Humanos realizou um debate sobre as barreiras comerciais impostas pela Argentina a produtos brasileiros, numa ótica de distribuição de renda, do emprego e também na ótica da Comissão de Trabalho e Previdência. Na audiência recebida da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a seguinte correspondência. Excelentíssimo senhor Paulo Paim, encaminhamos a Vossa Excelência esse documento para reiterar as preocupações do setor industrial em relação ao acirramento das barreiras argentinas. Enquanto em 2011, mesmo com as barreiras, as exportações do Rio Grande do Sul para o vizinho país cresceram 17% no ano corrente, até abril de 2012, as vendas gaúchas nesse mesmo período caíram 10%. Enquanto o Brasil acumulou um superávit de 5,85 bilhões de dólares com a Argentina no ano passado. O nosso Estado, nesse mesmo período de 12 meses, registrou um déficit de 2,8 bilhões. Depois da implementação da declaração chamada Jurada Antecipada de Importação, no dia 1º de fevereiro, diversos segmentos vêm apresentando quedas ainda mais expressivas, superiores a 50% nas exportações. Os mais afetados são ferramentas e cutelaria, queda de 74%, os móveis, 61%, borracha e suas obras, 40%, máquinas e equipamentos, 37%, calçados, 30%. Na visão da Fiergs e dos trabalhadores do Rio Grande, o que mais preocupa é o conceito desse impasse comercial que vem piorando ao longo do tempo. Entendemos como fundamental que o governo brasileiro se posicione firmemente e adote uma postura ativa e concreta, através de medidas enfáticas e adotando outras soluções inovadoras para esse impasse. Assim, recomendamos que sejam levadas em consideração as seguintes propostas. Primeiro, eliminação imediata das barreiras informais, desleais e anticomércio adotadas pela Argentina. Retirada das licenças não automáticas aos produtos brasileiros. 3. Cumprimento das regras da OMC, Mercosul e das negociações setoriais que não são respeitadas por aquele país. Construção de uma agenda positiva bilateral. Fortalecimento do sistema de pagamento em moeda local. Aqui diz o presidente da FIERG, mais uma vez, que ele se encontra totalmente à disposição para participar de debates, diálogo, na busca de uma construção positiva, coletiva, e que a gente consiga diminuir esse enorme prejuízo que está tendo o Rio Grande, em que inúmeras empresas estão saindo do Rio Grande, inclusive para se instalar na Argentina. A senhora apresenta a queda de aproximadamente, como eu disse, 10% da exportação do Rio Grande do Sul para a Argentina. Nos primeiros 4 meses desse ano, seria ainda muito maior se não fosse o aumento das exportações de produtos químicos, orgânicos e alumínio, além do setor automotivo, que tiveram um pequeno crescimento. O impacto das barreiras comerciais na Argentina à economia gaúcha, há um ano, era visto em 2 setores, o de móveis, o de máquinas e aparelhos elétricos. Os demais segmentos da economia mantinham as exportações. Esse ano, segundo a Fiergs, 36 dos 62 setores de exportação gaúchos apresentaram déficit nas exportações. A implementação, como eu dizia, da declaração jurada antecipada da importação, adotada a partir de 1º de fevereiro, pelo país portenho, tem sido efetivo, tem dado resultados muito, muito negativos para o Rio Grande. Além da declaração, o governo argentino vem adotando outras medidas protecionistas que preocupam a todos. Uma delas foi o plano 1 por 1, que determina que cada dólar importado é exigido a exportação do mesmo valor. No debate realizado hoje pela Comissão de Direitos Humanos, tivemos alguns encaminhamentos. Mais uma audiência pública, falamos com a representação das centrais, confederações e sindicatos dos trabalhadores das regiões mais afetadas do Rio Grande. E ainda uma audiência pública com o ministro da Indústria e Comércio, Fernando Pimentel, e vamos tentar também um contato com o ministro de Relações Exteriores, Antônio Patriota, e com a própria presidenta da República. Era isso, senhora presidenta, agradeço a Vossa Excelência. Eu apresentei, embora comentei também, na íntegra os meus 2 registros. Obrigado, presidente.